98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos dar sequência àquela nossa série de entrevistas que estamos realizando com candidatos a prefeitos da nossa região. Ontem, nós tivemos a entrevista com o candidato Júnior Bahia, do PL de Antônio Gonçalves. Hoje será a vez do doutor Dudu, do PSD, e amanhã do candidato Roberto Carlos. Será entrevistado pela ordem do sorteio que foi feito com os representantes das coligações aqui nas dependências da Rádio 98 FM. Então hoje nós estamos recebendo aqui doutor Dudu, candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves pelo PSD. Doutor Dudu, boa tarde, seja bem-vindo. E de início eu queria que o senhor, em um minuto, fizesse a sua saudação então a quem o senhor queira se dirigir. Boa tarde, fique à vontade.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98, em especial aos munícipes de Antônio Gonçalves. Boa tarde a todos que compõem a Rádio 98 e a todos os vereadores, candidatos que estão aqui presentes. E agradecer aqui nesse momento também a presença do nosso vice-candidato a prefeito, Ednoelso, que hoje foi apelidado por Ed, né? E dizer aos munícipes que vamos hoje transmitir uma linda entrevista aqui para vocês e para que vocês possam analisar e escolher o melhor para o Antônio Gonçalves.
Bom, doutor Dudu, por que o senhor quer ser mais uma vez prefeito de Antônio Gonçalves?
Macário, eu quero ser mais uma vez prefeito de Antônio Gonçalves para poder dar continuidade nos grandes projetos que ainda vão ser liberados, né? E executados, tanto com o recurso próprio do município, como projetos do governo federal e do governo estadual. Porque em 4 anos fizemos muito, avançamos muito na gestão do nosso município, na educação, na reforma de prédios públicos, na construção de obras públicas com recurso próprio, na pavimentação e infraestrutura, na compra da frota dos veículos do município, um avanço enorme na saúde. E eu entendo que mais 4 anos será realmente para deixar o Antônio Gonçalves mais independente financeiramente e mais independente na sua saúde, na sua educação e toda a sua infraestrutura. E mostrar que o Antônio Gonçalves, embora seja uma cidade pequena, ela pode ser referência na região e também gerar muitos empregos, como nós geramos dentro do município e conseguimos trazer grandes empresas para o Antônio Gonçalves. É exemplo das Pedreiras, que desenvolveu muito a região das Grotas, e exemplo agora da licença ambiental para a construção do primeiro frigorífico da região para o abatimento de 100 animais dia, que será gerado entre 80 a 100 empregos direto, que está aguardando apenas a liberação do alvará de construção. E tantas outras empresas que eu venho buscando em todo o nosso Brasil que possa sediar no nosso município. Então a busca é incansável para empresas virem sediar, né, em Antônio Gonçalves, é para que Antônio Gonçalves realmente tenha também a sua independência financeira. Porque se o município não buscar apoio lá fora e que empresas venham para o Antônio Gonçalves, a gente não vai conseguir ter um Antônio Gonçalves independente, tendo o seu próprio recurso e deixando assim muitas vezes a dependência 100% do governo do estado e governo federal. E levar para o Antônio Gonçalves mais alegria e mais fé, que o Antônio Gonçalves realmente é uma cidade boa para se morar. E baixar cada dia mais a criminalidade, como a gente vem baixando. Que hoje Antônio Gonçalves é uma cidade que você se pode morar e morar bem.
Bom, agora já 1h03, nós estamos conversando hoje aqui na entrevista ao vivo, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da região, com o candidato doutor Dudu, do PSD, lá de Antônio Gonçalves. Eu queria só relembrar aí o número de WhatsApp do Jornal 98 Notícias, é o 98837-0676, você de Antônio Gonçalves, que deseja direcionar alguma pergunta aqui para o candidato doutor Dudu. Doutor Dudu, quais são os 2 maiores feitos da sua gestão? Já que nós estamos aí há 3 anos e 8 meses que o senhor está à frente do município de Antônio Gonçalves, quais esses 2 feitos, maiores feitos da sua gestão que o senhor destaca?
Eu vou falar rápido, porque nós não só tivemos 2 feitos, tivemos mais de 10 feitos importantes. Primeiro, pegamos um município com 6 veículos, hoje temos 15 novos veículos. Primeiro, pela primeira vez em Antônio Gonçalves, uma malha viária de asfalto que liga a sede do município, Jiboia e Cadeira do Mulato, em plena execução. Segundo, na história de Antônio Gonçalves, nunca houve, se juntar todos os prefeitos até hoje, nunca houve tanta pavimentação em paralelo, intercravado, na sede do município no interior. Nós fizemos, na primeira vez, 20 mil metros quadrados, agora iniciamos 25 mil metros quadrados de pavimentação, sem contar 1 milhão e poucos de emenda do deputado Cláudio Cajado em pavimentação intercravado, e 300 mil de Antônio Brito. Ou seja, quando finalizar até dezembro a nossa gestão de 4 anos, iremos ter de 84 a 87 ruas pavimentadas só nessa gestão. Ou seja, isso quer dizer mais de 12 quilômetros linear de pavimentação em paralelo intercavado, ao contrário dos adversários que em 16 anos só fizeram 12 ruas, pouco mais de 1 quilômetro. Ou seja, e também um grande avanço na nossa saúde, que é a reforma da nossa maternidade, que será o nosso hospital dia de pronto atendimento com o médico 24 horas. Ou seja, é um feito muito grande, porque o Antônio Gonçalves passou praticamente 60 anos sonhando com isso. E a nossa gestão em apenas 4 anos iremos realizar. Então, feito foi o que não faltou. Reforma dos prédios públicos, construção de praças, enfim, abastecimento de água a todo vapor. Tem, a carência tem, mas o Brejão da Grota está sofrendo, mas a gente não está deixando o povo desamparado, porque os pipes estão lá e o sistema de água está acontecendo. E em breve teremos água potável de qualidade em todas as casas daquela região. Enfim, isso foi um dos grandes feitos e temos muito mais, mas eu vou aguardar para as próximas perguntas, para assim esclarecer melhor para o população. E o maior feito que eu entendo foi a valorização do servidor público concursado, que nunca houve da época de concurso um reajuste e reconhecimento para nenhuma classe. E nós fizemos todos os reajustes e todos os reconhecimentos que o servidor assim merecia.
O que o senhor prometeu na campanha passada e não conseguiu realizar durante esses 3 anos e 8 meses de mandato?
10%, se chegar a isso, 10%. Mas temos ainda até dezembro para concluir. É por isso que eu peço a confiança de todos e que vamos para frente, porque o Antônio Gonçalves só tem a vencer e a construir muito mais. Eu pensava que 4 anos era suficiente, mas da forma que nós pegamos o Antônio Gonçalves, só recuperamos em 4 anos, porque temos fé em Deus, perseverança, respeito e conhecimento de fatos. Porque se nós não estivéssemos, nós não tínhamos recuperado. Então, em 4 anos, nós fomos vitoriosos para recuperar 16 anos de atraso. E o Antônio Gonçalves sabe disso e reconhece. Não é à toa que as pesquisas apontam e a população indica. E a gente vê nas ruas a vontade e a alegria no rosto de cada um de ter continuidade na nossa gestão. E tenho certeza que o 5-5 irá brilhar mais uma vez no dia 6 de outubro. Porque, Macara, a pessoa costuma com o que é bom, mas voltar para o que é ruim ninguém quer não.
Bom, 1h07, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, dando sequência àquela nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da região, com o doutor Dudu, candidato a prefeito no município de Antônio Gonçalves. Inclusive, lembrar que o nosso WhatsApp, Marconi Nunes, já vai estar trazendo aí o 988370676, está aberto para perguntas. Doutor Dudu, um dos grandes desafios dos municípios na área da educação é alfabetizar crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental. Na Bahia, apenas 37% das crianças alcançaram esse nível definido pelo IDEB. Como melhorar esse cenário no município de Antônio Gonçalves?
Olha só, nossa pontuação não foi ruim o ano passado, também não foi ruim este ano. Eu acredito que para melhorar muito mais, são vários fatores. Não depende só do gestor. Depende do gestor, do professor, do aluno e principalmente dos pais, que tem que incentivar o seu filho a ir para a escola e valorizar o que tem de melhor. Então, para avançar cada dia mais na educação, conseguimos, com todo o respaldo e respeito que nós temos junto ao governo do Estado, a primeira escola integral de Antônio Gonçalves, 22 milhões, demos kit escolar para todos os alunos, melhoramos em 200% a merenda escolar do nosso município. Quem trabalhou na gestão passada e trabalha nesta sabe o que eu estou dizendo, né? E reformamos as principais creches do município, porque todas as escolas nossas não tinham condição nenhuma de dar aula, e nós não pegamos elas boas, pegamos realmente no estado agradável. Conseguimos recuperar a arrecadação da nossa educação, que era 11 milhões ano, para 20 milhões. E isso se deu ao trabalho incansável de toda a equipe da educação, né, da disposição do gestor em correr atrás de melhorias, e com isso fez a gente avançar. Então, quanto mais você investe na educação, na merenda escolar, no fardamento, em reforma de creches e escola, o aluno se sente valorizado e ele cada dia mais tem a escola como a sua segunda casa. Mas para isso tem que ser um conjunto: servidor, aluno e pais. Sozinho a gente não consegue nada. Iremos, com certeza, avançar muito mais. É exemplo da reforma do Dr. Carlos Santana, creche de Jiboia, que está para finalizar, creche do Caldeirão do Mulato, um exemplo para todo Antônio Gonçalves, creche de Brejão da Grota, Alto da Cajazeira, enfim, mas iremos avançar muito mais, porque nós queremos a reforma de todas as escolas da zona rural e sede.
Bom, agora vou chamar aqui o Marconi Nunes também para participar da nossa entrevista com o candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Marconi Nunes trazendo perguntas também do ouvinte pelo 988370676. Marconi.
Boa tarde, candidato Dudu. A pergunta da ouvinte é na mesma linha sobre educação. O senhor citou algumas reformas, mas ela diz aqui, através da mensagem, que faltou reforma em algumas escolas. Isso procede ou todas as escolas do município foram reformadas?
Procede, Marcunde. A gente está aqui para transmitir a verdade, falar a verdade. Procede. Você imagina no primeiro ano de gestão 11 milhões de arrecadação que não dependiam de mim. Dependia do censo anterior do antigo gestor, que já vinha 3 anos sem alimentar o sistema, só caindo na arrecadação. Um ano pandêmico. Então, quando nós recuperamos o valor da educação em 20 milhões, passamos a pagar certinho todo o servidor da educação, que tivemos um problemazinho no segundo ano, por conta de falta de recurso, e reformamos 6 escolas, iremos reformar muito mais, graças à arrecadação que melhorou. Iremos sim reformar Mucamo, reformar Lagoa Grande, reformar São João. Não é uma reforma, para mim, é uma reconstrução. Porque só sabe o que eu estou dizendo, quem mora na comunidade e que já viu as escolas reformadas. Para mim, é uma reconstrução. Porque, meu amigo, eu senti e ouvi, e a satisfação é enorme, professores concursados falando, eu trabalho aqui há 20 anos e eu só via tinta na parede, e hoje eu sei o que é trabalhar numa escola realmente reconstruída. Iremos sim reformar todas as que tiver necessidade, mas esse ano iniciamos com 2 em Brejão da Grota, sede, 5 de julho, que falta terminar 10 ou 15%, Alto da Cajazeira, Bananeira dos Pretos, Jiboia, e Caldeirão do Mulato. Essas realmente não tinham condição nenhuma de receber o nosso alunado.
Marconi.
Infraestrutura. Também tem uma outra pergunta ao senhor, em que houve um anúncio, segundo aqui na mensagem, que R$1.100.000 seriam investidos em estradas vicinais na região da Grota. Esse anúncio foi feito numa co-irmã de Senhor do Bonfim, no dia 22 de dezembro. O questionamento é se esse recurso foi todo aplicado e as estradas recuperadas.
Em todas as entrevistas, eu nunca me cansei de falar. Primeiro existe o convênio, depois a autorização para fazer o projeto. Fizemos topografia, fizemos o projeto de engenharia, já está lá no Ministério da Agricultura e pode olhar que recentemente, há pouco mais de 20 dias, o projeto foi aprovado. Agora é aguardar a sinalização do Ministério da Agricultura para liberar o convênio em uma conta específica e autorizar a licitação. Então, em breve, com certeza, iremos estar fazendo todo esse procedimento, que quem entende de convênio sabe que não é da noite para o dia. Depois que você consegue, existe todo o trâmite. Enfim, as grotas realmente vai ter mais de 20 quilômetros de encascalhamento. Ou seja, não é encascalhamento simples, é encascalhamento com terraplanagem, feito bueiro se precisar, passagem molhada se precisar. É um projeto grandioso. Enfim, que custou para a gente 47 mil, só com o processo de engenharia, e 25 mil de topografia, porque 1 milhão e 910 mil não é uma coisa simples. É realmente um projeto grandioso e que vai melhorar a vida de toda a região da Grota durante anos.
Bom, agora já 1h14, nós estamos entrevistando hoje aqui no Jornal 98 Notícias o candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, do PSD, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos da nossa região. Marconi Nunes.
Doutor Dudu, na sua administração, o senhor recebeu algumas críticas com relação a seus opositores colocar o senhor como um prefeito que tem um projeto de família na administração e que chamou muita gente de outras cidades para compor a sua gestão. Como é que o senhor tem revisto esta situação? O senhor tem conhecimento disso? É uma cidade que as coisas elas fluem rapidamente.
Ô Marconde, isso é de oposição que não tem projeto político. Aliás, cara que passou 16 anos e calçou 12 ruas, entregou o município com todos os prédios públicos abandonados, não fez um quilômetro de asfalto, né? Não fez o que era de melhor, avançar na saúde. As casas de apoio caíam por cima do povo e muitos moradores de Antônio Gonçalves tinham vergonha de frequentar a casa de apoio. A irmã dele era secretária, a mulher dele era secretária, o irmão era secretário. Irene, a sobrinha, era secretária, o marido secretário. Aí vocês vêm falar da minha gestão que tem realmente nepotismo, onde só existe um irmão como secretário?
O senhor teve conhecimento que recebeu essas críticas?
Não, lógico. Porque quem não tem o que falar tem que atacar a família. Agora, olha na gestão passada, quem mais teve família trabalhando, e a lei me deu o direito de um secretário. Deu tanto que o Ministério Público, quando pegou a lista que eles deram, entendeu que não existia nepotismo no município. Entendeu? Agora, veja a quantidade de pessoas trabalhando no município. Agora, se não tem um profissional dentro do município para trabalhar, eu tenho que buscar fora. Então, 98% dos profissionais de Antônio Gonçalves capacitados é de Antônio Gonçalves, e eu tenho como provar isso. Agora, conquistar voto é fácil, vai com seriedade. A vida toda eu falei de entrevista aqui quando era adversário, eu não falava nem nepotismo. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem saber isso, não. Isso está cansado em qualquer cidade. Isso é de política, que não tem discurso. Vamos falar em projeto, em obras, porque não fala que nós conseguimos a reforma do mercado municipal, 1.300.000. Por que não fala da Praça da Maternidade, que está finalizando a documentação para lançar a licitação? Por que não fala em 12 quilômetros linear de pavimentação? Por que não fala que nós temos médico final de semana que nunca teve? Por que não fala que apenas um mês ou dois meses a gente já comprou de medicação o que o ex-prefeito comprou em 12 meses do ano da eleição? Nós compramos em 2 meses, ele comprou em 12 meses. Espera aí, agora, falar em crítica é fácil. Por que não fala que os esgotos eram céu aberto e a gente vem há 3 anos e meio... recuperando e tampando todos os esgotos da cidade, que ainda falta muita rua para avançar? Então, enfim, ninguém é besta. Por que não fala que construiu praça? Que nós construímos e estamos construindo muito mais. Então, o problema do adversário é que eles não estão preparados para debater comigo. O problema do nosso adversário é que eles não estão preparados para uma entrevista séria. A entrevista de amanhã, Marco, quando eles vão falar que eu acabei com o Réveillon, que só tem família, que falta remédio. O Réveillon não foi eu que acabei. O primeiro ano era pandêmico, não podia. O segundo ano, o governador proibiu o evento em rua. E no terceiro ano, nós fizemos lindo e maravilhoso, que ficou na história, e esse ano vai ter de novo. Então, enfim, eu acho que política de verdade é quando você leva proposta de governo. Não é quando você tenta atacar sem ter proposta. Eu queria saber o que é que os adversários... Vai lá no Alto da Cajazeira, que iniciamos a semana passada, já tem 3 ruas calçadas. O que é que vai falar em Boa Vista, com 100% pavimentada? O que é que vai falar em Lago Azul, com escola daquela, 4 ruas calçadas, e vai calçar mais 8 para começar ainda essa semana? Quando eu falo essa semana, é porque eu aprendi uma coisa na vida pública, na vida profissional e na vida familiar e comercial. Nada é melhor que a transparência, a verdade e a seriedade. É o que eu tenho na vida pública, na vida pessoal, na vida familiar e na vida comercial. Então, quando eu falo através de fatos. Então, nós iremos fazer muito mais, porque nós temos a confiança dos maiores políticos do nosso Brasil. E quando você tem confiança, eles não se preocupam em investir. Não é à toa que eu estou em campanha, mas estive em Salvador ontem. E saí de lá hoje cedo e cheguei aqui, era 12 horas, para quê? Para dar essa entrevista e para falar para o Antônio Gonçalves que nós iremos ganhar mais 5 quilômetros de asfalto para a sede do município, para recuperar muitos calçamentos que estão estragada há anos. Então, isso é gestão, Marcondes, que gosta de gente e que cuida de gente. Não adiantou ir para a feira se eu nunca fui. Como que eu passo 16 anos sem ir na feira, hoje eu quero ir para a feira? Pegar na mão, ninguém é besta, ninguém é hipócrita. As pessoas sabem realmente como as coisas funcionam. Então, Antônio Gonçalves hoje tem um candidato e tem um político de respeito e de moral a nível nacional e estadual.
Ô, doutor Dudu, o acesso a médicos e exames nas unidades básicas é a reclamação mais recorrente nos municípios. Quando se fala no que compete às Secretarias Municipais de Saúde Pública, como melhorar essa situação lá no seu município, hein, Antônio Gonçalves?
Pronto, eu vou falar. A saúde, por mais que ela esteja boa em qualquer município, ela tem que avançar muito mais. Eu entendo que primeiro deveria ter uma reforma a nível nacional. E o recurso da saúde deveria ser equiparado da educação. E não é. Então, todos os municípios, como Antônio Gonçalves, recebem menos recurso do governo federal e estadual do que o que deveria receber, ou seja, não paga a folha. Mas os prefeitos que têm respeito com a população e compromisso, eles se desgastam com o recurso próprio para poder avançar. E assim não foi diferente do Antônio Gonçalves. E eu posso dizer, com toda a convicção que nós melhoramos mais de 200%. Quando eu digo isso, eu dou como exemplo as casas de apoio, eu dou como exemplo o TFD, que vai todos os dias para Salvador, tem vezes que vai um ônibus, dois carros pequenos. Eu digo, da medicação nos postos de saúde, deve avançar muito mais e melhorar muito mais, mas eu entendo que está melhor, porque eu ouço isso nas casas das pessoas. Nós tínhamos médico até quinta-feira, depois a gente ficava desassistido de médico, sexta, sábado, domingo. Hoje nós temos médico de domingo a domingo. Sábado e domingo tem médico na maternidade, pelo menos durante o dia. Nós temos especialista que nunca houve em Antônio Gonçalves. Quando existia um especialista na gestão passada, você tinha que ir para o consultório dele, ou em Bonfim, ou em Juazeiro, em Conformoso. Não. Os nossos especialistas têm que vir para Antônio Gonçalves. A gente tem pediatra, psicólogo, ginecologista, dermatologista, gastro. Fazemos vários exames no município, por exemplo, de endoscopia, oftalmo, pediatra. E nós temos também dois médicos só para fazer ultrassom. Ultrassom tanto em Doppler como as ultrassons mais simples, realizadas em município. E o avanço maior, o nosso grande centro de reabilitação, que só este ano contratamos mais 3 novos fisioterapeutas para abraçar a demanda. Avançamos demais e precisamos melhorar muito mais. E um dos maiores avanços é que nós iremos ter, a partir do próximo ano, porque a reforma inicia agora ainda esse mês, porque a demora da reforma foi achar uma casa que coubesse os utensílios da antiga maternidade para que acoplasse nela, porque nós não podemos fechar o posto, tem que relocar para outro lugar. Mas já achamos a casa, estamos fazendo o contrato para assim começar a reforma. Então, no início do ano que vem, teremos o tão sonhado Hospital Dia de pronto atendimento de Antônio Gonçalves com médico 24 horas. Então, Antônio Gonçalves avançou e muito. E quando eu digo que avançou, é porque as pessoas, quando a gente visita, elas falam. Elas falam com a maior alegria. Eu sou usuária e eu sei, só cego para não ver que realmente o Antônio Gonçalves avançou e muito em todos os setores. Mas precisamos avançar muito mais, porque se a gente achar que está bom, a gente estagna. Então a gente tem sempre que achar que precisa melhorar para que a gente possa correr e desenvolver cada dia mais o nosso município. Eu tenho certeza que o nosso legado vai ficar durante gerações na lembrança e na memória do povo.
Hoje, no Jornal 98 Notícias, estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos da região e hoje com o Dr. Dudu, candidato no município de Antônio Gonçalves. Marconi Nunes, com pergunta do ouvinte mais uma vez, 988370676, Marconi.
Doutor Dudu, ouvinte quer saber sobre calçamento para as populares, porque até agora não houve essa pavimentação. O ouvinte pede aqui para o Barro Amarelo, terceira ponte, abrigo para passageiros, esperar transporte, uma quadra poliesportiva, e o outro ouvinte é da Bananeira dos Pretos, questiona sobre a construção de uma quadra poliesportiva.
Marconde, olha só, lá no Barra Amarelo, eu tive recentemente com o pessoal e eles pediram dois abrigos, um sentido Conformoso e outro sentido Bonfim. E eu pedi o prazo de X meses e eles me concederam para isso. Então a gente está dentro do nosso cronograma. As populares já era para estar calçada há muito tempo, se o deputado que o ex-prefeito representa tivesse seriedade e compromisso com os votos dele, porque essa pavimentação era para ser intercravado através de uma empresa da Codevas, e quando nós iniciamos a gestão ele mandou parar todas as obras. Então a populares ficou de fora, a Jiboia iniciou a pavimentação e não foi terminada, né? E isso, a Rua das Flores em Brejão da Grota iniciou a primeira etapa e não terminou. Então Rua das Flores, quem concluiu foi a gente. E eu tive que correr através de emendas e do governo do estado para poder calçar. Então, nessa primeira leva de 34 ruas que já foi autorizada e já iniciou, as populares está dentro. Então, quem mora nas populares, se for no alto, vai ver que das 8 ruas do alto, da de Cajazeira, que iniciou tem 15 dias mais ou menos, 3 já estão calçadas, iniciando a quarta rua, saindo do alto vai calçar sim as populares, porque nós temos compromisso realmente com os munícipes. E quando se trata de Bananeira dos Pretos, que pede a praça, já tive reunião lá com a comunidade. Um local que fica muito bom a praça é ali no encontramento das ruas, e falei para eles falar com o presidente da associação se eles têm condição de ceder ou vender o terreno para a prefeitura, que se ceder ou vender, a gente constrói a praça naquele lugar, ou então eles escolham outro lugar que dê para fazer a praça, para que depois de pronta não culpe a gestão. Então eu costumo fazer tudo em consonância com a comunidade. Porque se eu errar, eu não erro só, eu erro com todo mundo. E eu fazendo conforme o meu entendimento, eu posso errar e as pessoas não se agradarem. Então ficou para eles decidirem realmente se a associação vende ou doa, ou se vão fazer em outro lugar. Mas é compromisso nosso com a população de Bananeira dos Pretos para 2025.
Bom, doutor Dudu, o município de Antônio Gonçalves tem áreas como vocação para agricultura e pecuária. Temos uma tendência de crescimento de atividades novas e desenvolvimento das tradicionais. Um dos maiores entrepostos de frutas do país fica próximo, o de Juazeiro. Qual o seu projeto para essa área?
Olha só, você vê a Grota da Gia ali, teve um avanço, né? Onde através da associação IAK, eles conseguiram a indústria de beneficiamento, né? De frutas, e onde eles estão fazendo o curso. E nós iniciamos com o avanço do café, onde o município disponibilizou 100 mil mudas de pé de café, que já foram entregues, custando mais de 200 mil reais para os cofres públicos. Um avanço enorme, onde tem café que já está aqui produzindo os primeiros plantados. Recentemente, através do município e as associações, tiveram Sinto do Quinto, lá na cidade do prefeito Jair, meu amigo pessoal, para conhecer o caju. E lá, eles visitaram várias fazendas e puderam perceber que lá tem um caju anão e precoce, que produz com 8 meses de idade. E a castanha, você sabe que ela é muito rica, tanto na alimentação como em valor. Para a gente plantar em 2025, o desenvolvimento do caju na região que é realmente que é propício. Tipo ali na região da Conceição, do Caldeirão do Mulato, do São João e outros povoados. Para enriquecer assim mais ainda a nossa agricultura familiar. Então, aos poucos, a gente vem investindo em parceria e buscando novos recursos através do governo do Estado. Então, mas para que isso avance muito mais, tem que ter a união, município e associações, em busca de um só objetivo, que é o desenvolvimento. Se você for hoje ali em Lagoa Grande, onde o ex-presidente é o Juarez Brito, você vê o desenvolvimento que é a associação lá da Lagoa Grande, avançou e muito. Inclusive, eles estão recebendo aí agora alguns canteiros produtivos e outros investimentos. É uma coisa maravilhosa o que acontece ali na associação de Lagoa Grande de Grota da Gia e também, se você observar lá em Bananeira dos Pretos, onde eles ganharam um engenho moderno e o governador vem inaugurar para que eles possam industrializar com mais qualidade a sua rapadura, né? Que é uma das melhores rapaduras que nós temos na Bahia, que é sediada ali na Bananeira dos Pretos.
Bom, segurança pública é responsabilidade do Estado, mas os municípios podem contribuir para dar mais segurança aos moradores. O senhor tem planos aí nesse sentido?
Olha só, segurança pública é dever de todos, mas o principal dever é Estado e União, porque é quem realmente tem a força e o capital financeiro para poder gerir com mais profissionais na cidade, com frotas de veículos novos. E nós sabemos que o investimento na Bahia, na Polícia Militar, é muito grande. E vem batendo cada dia mais. Antônio Gonçalves, quando nós iniciamos a gestão, se você for comparar a gestão com a nossa, o índice de criminalidade, de homicídios, né, era muito grande. E hoje diminuiu bastante. Isso é graças ao quê? A atenção que o gestor dá à população, a geração de emprego que o gestor dá à população, pagando realmente em dias. E quando você paga em dias, fomenta o comércio local. Quando você fomenta o comércio local, eles passam também a empregar mais pessoas. Então, enfim, muitas pessoas estão no crime porque gostam da vida do crime. E muitos entram, muitas vezes, pela necessidade financeira de ver um filho passando necessidade, ver um filho precisando de comida, ver um filho precisando de um remédio, sem ter, e muitas vezes ele fere até o seu próprio conceito de vida e acaba cometendo alguns delitos para poder não deixar sua família passar necessidade. Então, quando o município investe em geração de emprego, investe em renda e dá mais atenção à população, está entendendo? E faz com que eles tenham apoio do município, com certeza diminui muito a criminalidade. Mas já estamos buscando cada dia mais melhorar e aperfeiçoar, né, através do governo do Estado, a polícia do nosso município. E também já estamos com o projeto para o próximo ano colocar na Câmara para a criação da Guarda Civil Municipal.
Marconi.
Candidato a prefeito, doutor Dudu. Antônio Gonçalves apresenta potenciais econômicos na área da mineração, só que, porém, não tem ainda, por enquanto, a abertura de emprego para essas pessoas, porque tem a Ferbasa, que tem os royalties, que a comunidade Antônio Gonçalves, a cidade, tem a participação. Recentemente, o mármore. E de qual for, e agora também pesquisa dos parques eólicos. Como é que o senhor pode ter este olhar com relação ao crescimento econômico nessas particularidades do município, que inclusive também tem um potencial hídrico?
Olha só, Marcondo, quando se trata de Ferbasa, não é todo mês que a gente tem royalties. Tem que ver o local que ela realmente está explorando. Se ela estiver realmente no subsolo, ela pode estar dentro do município de Antônio Gonçalves e a gente arrecadar. Mas há anos que ela vem realmente explorando na parte aérea. Antônio Gonçalves não ganha nada de royalties. Quando se fala das pedreiras, que foi um avanço muito grande no nosso município, haja vista que a oposição tentou barrar de várias formas e proibir realmente a extração, né? Onde iria desempregar praticamente quase 80 pessoas ou mais da região das grotas, quando eles perceberam que estavam se prejudicando politicamente, eles começaram a ter um discurso diferente. Mas a população toda sabe, denúncias e mais denúncias que nós sofremos. Tivemos que ter reuniões e reuniões com o Ministério Público, até quando o Ministério Público reconheceu que o Antônio Gonçalves estava apto a licenciar. Lá não paga royalties, lá paga o CEFEM. É o único imposto que paga, é o CEFEM. Eles falam em milhões, e eu tenho que comprovar que não é. Porque muita extração, o imposto é pequeno. O que deixa alto o imposto é o volume de venda. Então, ano passado, o mercado teve em crise, as vendas foram poucas, arrecadamos pouco. Esse ano já melhorou um pouco, nós arrecadamos, mas eu não estou preocupado com o imposto. Eu estou preocupado com a geração de emprego. Porque o imposto que a empresa paga, muitas vezes, não consegue gerar a quantidade de benefício que gera na geração de empregos. Então, hoje, lá nas grotas, tem em torno de 60, 80 empregos diretos, filhos da terra. Só vem de fora, realmente, quem é o profissional que ainda não tem no mercado. Mas você acha que é pouco? Ter filhos da terra de Antônio Gonçalves trabalhando lá, ganhando R$ 4.500 na carteira assinada? Como tem pessoas lá de Brejão da Grota, que é encarregado hoje ganhando mais de R$ 10.000, e o menor salário custa R$ 1.800 na carteira, que é o porteiro, o vigilante, só para abrir a coisa? Então, o que acontece? As pessoas têm que ir lá para ver realmente o avanço que é. Agora, vem cá, me digam, está degradando. O que é que nasce em cima de pedra, em bloco de pedra? Não nasce nada, só lagartixa e formiga. E árvores em miniatura. Agora, quem degrada mais, a Ferbasa ou a Simpó? Ou uma pedreira que não está em leito de rio, não está no subsolo, não corta o curso de uma nascente, ou então o curso de uma veia de água no subsolo, que nós sabemos que a barragem da Lagoa Grande, que por isso que a Lagoa Grande está seca, será que o prejuízo não é das mineradoras cá embaixo, com a detonação? Então, não existe. O que é que a empresa tem que fazer para ela estar legal? Cumprir com seus impostos, cumprir com suas cargas tributárias em cima dos encargos sociais de cada funcionário, é pagar em dias e fazer a sua recomposição ambiental, se assim a lei o desejar. Brejão da Gota tinha condição de ter um posto de gasolina? Não. Porque se não tivesse as pedreiras, não pagaria nem o salário de um frentista. E hoje tem por quê? Por conta das pedreiras. Procura uma casa para alugar, para ver se você acha. Veja quantas famílias fornecem almoço para aquelas pedreiras, café, almoço e janta. Então, o desenvolvimento chegou. E as pessoas têm que enxergar e reconhecer. Não é à toa que vai sediar em Antônio Gonçalves mais uma nova empresa para gerar de 80 a 100 empregos. E quando vem empresa, consequentemente vem outras. Eu queria todas as empresas em Antônio Gonçalves. Zero isenção de imposto. Sabe por quê? Que a melhor coisa é a independência financeira da população. É ele saber que tem um horário de sair, de chegar e que o salário vai cair todo mês na conta. Então, nós avançamos e muito nesse setor. Então, as pedreiras, para mim, é uma evolução em grande no nosso município. Entre aspas. Procura a população lá. Que 95% da população das grotas é a favor das pedreiras. E eles têm a função social. Nenhuma comunidade ou associação procurou as pedreiras para eles fecharem as portas. Muitas vezes, por politicagem, é que querem fechar as portas das pedreiras junto ao nosso município.
Bom, 1h42, nós queremos agradecer aqui ao candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, pelo PSD, doutor Dudu, muito obrigado então pela sua presença aqui conosco no Jornal 98 Notícias de hoje. Fique à vontade.
Eu que agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, a todas as pessoas que estão aqui na rádio, os candidatos a vereadores, os vereadores, os apoiadores, agradecer à população de Antônio Gonçalves por ter delegado lá atrás esse cargo de prefeito e ter confiado em mim. E a única coisa que eu tenho como agradecer a vocês é no trabalho. Então, o político só tem uma forma de agradecer o eleitor. É trabalhando para melhorar cada dia mais a vida das pessoas. E tratar bem, ser educado e ter como irmão. E eu gostaria daqui, nesse momento, pedir a vocês que no dia 6 de outubro, vote 55 para o trabalho continuar, vamos continuar. E é fácil, é só comparar. Olha o Instagram de um, que passou 12 anos, e olha o Instagram de outro que já passou 4, e olha o Instagram de quem tem 3 anos e 8 meses, e vê realmente quem desenvolveu o município, que eu acredito que lá só vai ver card, bom dia, boa tarde, boa noite, e fotos. Na gente não, a gente vai ver realmente obras de verdade. Então você olha para seu bairro, vamos esquecer partido, lado, vamos esquecer candidatos, olha para cada rua, para cada bairro, para cada comunidade, para a saúde do seu município, para o avanço na merenda, e veja realmente se vale a pena voltar ao passado ou dar continuidade no futuro, porque quem anda de ré é caranguejo. Muito obrigado a todos.